Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Não é o aniversário, não é o Natal, e sim a Páscoa, porque na Páscoa Jesus ressuscitou. Então todo mundo pode comemorar aniversário, mas só um pode comemorar a ressurreição, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. E porque ele está vivo, ele está aqui hoje. Se você vai a Jerusalém, até a tumba dele está escrito: ele não está aqui, não tem ossada, não tem carcaça, ele está vivo. Amém. Culto vai ser pentecostal hoje, mas eu preciso fazer uma menção, porque vocês viram inscrições do Start, nosso curso para novos cristãos, e hoje nós temos uma formatura aqui, uma turma se formou. Fiquem de pé, vamos dar uma salva de palmas a esses irmãos que se formaram hoje no Start. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, foi bom, né? Que bom. Então obrigado, vocês podem sentar. Hoje abrimos as inscrições, já está lotado, nós nem sabemos onde vamos fazer o próximo Start. Super lotou, na verdade. Não fique de fora, não demore muito para fazer a sua inscrição. Estamos na temporada de Páscoa, parte 3, episódio 3. São 4 semanas, semana que vem a Páscoa é o último dia, e hoje nós estamos no episódio 3, temporada de Páscoa. Nós estamos falando sobre o amor infinito de Jesus, seu amor infinito. E eu quero hoje falar de um personagem singular na Bíblia. Já falei de Maria Madalena na primeira semana, muitos de vocês estavam aqui. Na semana passada falei sobre várias pessoas que interagiram com Jesus e foram impactados pela sua ressurreição. Maria Madalena, depois na última semana, e hoje eu vou falar sobre Tomé. Tomé, aquele conhecido como o cara que não tem fé, o cara que duvidou, o cara que precisa ver para crer. É sobre ele. João capítulo 20, versículo 24, abra sua Bíblia. Eu gostaria de saber quem trouxe a sua Bíblia física aí, levanta aí, deixa eu ver os crentes aí, olha só, tem uma meia dúzia de crentes, levanta a Bíblia bem alta aí, olha só. Eu estou encorajando a igreja para trazermos para o culto a Bíblia física, por dois motivos. Um, é porque isso te identifica no meio da multidão, está atravessando lá, ou no ônibus, ou no Uber, vem atravessando com aquela Bíblia gigante embaixo do braço. Não tenho Bíblia, compra uma bem grande, de estudos, letra grande. Aí, a segunda coisa é para você trazer para o culto, para fazer anotações nos versículos. Você não vai conseguir acompanhar tudo por aqui, porque eu falo muito rápido, mas você pode abrir a sua Bíblia naquele versículo e escrever aquilo que Deus está dizendo para você naquele dia. Não é o que o pastor está falando, é aquilo que Deus está falando no seu coração, com as suas palavras. Escreva ali, e um dia, quando você estiver folheando a sua Bíblia e caiu naquele versículo, você vai lembrar: olha só, dia 23 de março de 2024, Deus tinha me falado isso, e já se cumpriu, amém? Então, compre a sua Bíblia ali, tem algumas, hoje eu falei desde de manhã, já está acabando as Bíblias, mas tem algumas ali na nossa loja. João capítulo 20, versículo 24, já enrolei demais. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 discípulos, mas ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. O contexto é esse: Jesus ressuscitou e os discípulos estavam reunidos, escondidos num lugar, mas Tomé não estava junto nesse lugar. Aí o texto segue dizendo que os outros discípulos que receberam a visita de Jesus disseram: vimos o Senhor, ele apareceu aqui para nós. Mas Tomé disse: não, eu não acredito, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do lado onde ele foi cortado pela lança, eu não vou crer. E uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos outra vez. Agora, dessa vez, Tomé está junto com eles. E apesar de estarem trancados, Jesus veio atravessando parede, quebrando tudo, entrou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E direto, olhou para Tomé e disse: coloca o dedo aqui, dá uma olhada nas minhas mãos, estende a mão e põe aqui no buraco que a lança fez na minha costela. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Então disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque você me viu, aí você começou a crer. Felizes são aqueles que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não cabiam nesse livro, mas esses aqui foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. É o terceiro culto. Minha voz não está a melhor do mundo, mas eu vou dizer para vocês uma coisa: meu espírito está fervendo aqui dentro, eu estou enlouquecido para entregar tudo nesse altar, para o único que merece. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua doce presença nesse lugar. Pai de amor, eu oro a ti, invoco e clamo o teu nome sobre cada um de nós aqui, à medida que lemos a tua palavra. Eu oro para que se cumpra a tua palavra, que ela acesse os nossos corações como uma faca de dois gumes, penetre e faça divisão de espírito do espírito e alma da alma, mude a nossa vida, transforme, desde aquele que entrou aqui pela primeira vez e ainda está com algumas dúvidas, até aquela pessoa que já te segue há muito tempo. Fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vou começar fazendo perguntas sinceras para vocês hoje aqui. Quem que está aqui hoje? Quem está aqui hoje que é aquela pessoa pragmática, assim, precisa ver para crer? Não acredita em qualquer história. Quando escuta uma história, normalmente suspeita, mas precisa ver para quê? Para crer. Quem é aquela pessoa que, quando vai assinar um contrato de alguma coisa, não confia no que o vendedor está falando e quer ler todo o contrato antes de assinar? Quem é aquela pessoa que, na reunião de condomínio, quando estão batendo as contas, olha lá e diz assim: e esse R$8 aqui que o síndico não botou nota, o que é esse negócio? Quem é que, na hora de dividir a conta entre os amigos, olha no detalhe e paga um centavo? Quem é essa pessoa assim, mais pragmática, que precisa ver para crer, mais organizado assim? Quem está aqui, levanta a mão, vamos ver a sinceridade. Levanta a mão ali, levanta bem alto, levanta. Fiquem com a mão levantada, pessoal, dêem uma olhada e não façam negócio com eles, ok? Não façam, são chatos, são chatos. É isso. A história de hoje é sobre alguém assim, é sobre Tomé, alguém que queria e estava interessado nos detalhes e nos pormenores. Ele estava curioso, ele perguntava. Ele não acreditava em qualquer coisa. Só que a maior parte das pessoas, ou a maior parte da igreja, usa só um recorte da vida de Tomé, que é esse: o cara que duvidou, o cara que não estava na reunião, disseram que Jesus apareceu, ele disse: não, eu não acredito, eu só acredito se eu colocar o meu dedo nas feridas da mão dele e colocar a minha mão no buraco que a lança fez na lateral. Agora vamos ser sinceros aqui. Nessa noite alguns irmãos levantaram a mão, mas a maior parte de nós, quando o assunto é reino de Deus ou relacionamento com Deus, muitos de nós têm uma atitude de dar um passo atrás quando as coisas não acontecem do jeito que a gente achava que Deus poderia ter feito. A gente caminha com Jesus, a gente está numa jornada, mas quando ele não cumpre aquilo que a gente achava que ele devia cumprir, quando ele não atende a uma oração que a gente achava que ele deveria atender, é natural que muitos de nós, se formos sinceros, nós damos um passo atrás e ficamos meio receosos. Será que é assim? Será que Deus é Deus mesmo? Será que eu posso confiar que é desse jeito? Será que eu posso confiar nas intenções de uma igreja reunida? Será que eu posso confiar nas intenções de um pastor pregando? Uma resistência até que existam provas é muito mais amplo do que só esses irmãos que levantaram a mão. Vocês não concordam comigo? A história de Tomé é uma história que vai nos trazer algumas lições. Mas antes de defender o recorte que foi feito da vida dele, eu quero mostrar um pouco da personalidade dele através de dois momentos que antecederam esse versículo que nós lemos, antes da crucificação. Dá para ter uma noção da personalidade dele. Um dos momentos é quando Jesus opera um dos maiores milagres do seu ministério, que ele ora e Lázaro, seu amigo, ressuscita depois de 4 dias. Um pouco antes, chega a notícia de que Lázaro está doente, e eles querem que Jesus vá até aquela cidade para orar por ele doente. Jesus não vai, passa um tempo, e em um dado momento Jesus fala para os discípulos: olha, vamos para Betânia, para essa cidade, porque Lázaro, nosso amigo, ele morreu. E aí aparece do nada, no meio, uma frase isolada de Tomé, mostrando um pouco da sua personalidade. João capítulo 11, 16, diz que então Tomé disse aos outros discípulos, porque, presta atenção, um detalhe, os discípulos tentavam dissuadir Jesus a voltar para Betânia, porque havia uma ameaça eminente de morte por apedrejamento para Jesus. Então os discípulos estão dizendo, vamos segurar, não vamos ir. Aí Tomé aparece e diz, vamos também para morrermos com ele. Olha lá, vamos lá e nós vamos morrer com Lázaro também. Se vão nos apedrejar, se vão nos matar, não tem problema, nós vamos juntos. Essa foi uma ideia idiota dele, óbvio, né? Porque senão todo mundo ia morrer, não tinha mais missão. Mas mostra um pouco do coração de Tomé. Ele estava firme na missão. Ele estava firme com o time. Ele estava comprometido com aquilo que Jesus queria fazer. Então ele mostra um pouco da sua característica, da sua honestidade ou da sua coragem. Agora o segundo momento que eu quero mostrar acontece no ambiente da última ceia. Jesus está falando e está se despedindo deles e está dizendo, olha, eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Ele está dizendo que acabou o tempo dele e ele vai estar com o pai. E aí no meio dessa história, Tomé levanta a mão, Jesus está discursando, 3 capítulos discursando, ele levanta a mão e fala, tenho uma dúvida. João 14:5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, não sabemos qual é o endereço, então como nós vamos poder saber o caminho? Ele está dizendo mais ou menos assim, tá, tudo bem, onde que é a casa do pai? Qual é o endereço, qual é o número, quero detalhes, porque senão nós não vamos conseguir ir atrás de ti. Você conhece gente assim, detalhista, né? Quer saber tudo, qual é a viagem, ah, Deus livre, é uma loucura fazer uma viagem com esse tipo de gente, ele quer saber tudo, qual é a hora do voo, que horas desce, qual é, onde é que nós vamos ficar. Eu não, eu vou só com o meu corpo e alugo hotel quando desço no outro país, na outra cidade. Ah, vocês iam surtar comigo do lado. Esse é o momento que quando ele pergunta qual é o lugar, Jesus tem a oportunidade de dizer, qual é o caminho? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas então, quando nós lemos um pouco sobre Tomé, um pouco mais do contexto, dá para entender que talvez ele não seja só aquele cara com falta de fé, o cara da dúvida. É possível que ele seja um pouco mais pragmático, até inteligente, ou pelo menos alguém mais honesto. Essa noite eu não quero olhar só para esse momento de dúvida, mas eu quero tentar olhar para todo o contexto da vida dele e o efeito da ressurreição na vida de Tomé. Porque quando ele nega que Jesus apareceu, é possível que ele estivesse em um momento que muitos de nós se encontram na caminhada com Jesus. Eu preciso lembrar, para defender Tomé, que todos os discípulos deixaram toda a sua vida para trás por 3 anos e começaram a seguir Jesus. Eles criam em um Messias que faria algo grande, mas agora ele morreu. A cruz deixou esses caras atordoados e Tomé ficou magoado com isso. A cruz afastou ele de Jesus. Então quando os discípulos falam, olha, ele ressuscitou, é possível que Tomé estivesse dizendo assim, não, eu já acreditei uma vez, eu já coloquei toda a minha esperança, não começa de novo com essa história, agora eu não vou de novo entregar o meu coração nisso. Acontece que muitos de nós, quando nós caminhamos com Jesus, nós depositamos a nossa esperança, nós depositamos a nossa fé, agora como a resposta não está à altura daquilo que nós esperamos, nós nos vacinamos e damos um passo atrás. Não, agora, para me jogar, para entregar meu coração completamente, eu vou precisar de provas. Se Deus fizer um sinal, aí eu vou acreditar que sim, que Ele tem um plano para a minha vida. Por isso eu quero em 3 pontos hoje, 3 cenários diferentes, 3 óticas diferentes, eu quero mostrar para você o que aconteceu na vida de Tomé, e que possivelmente acontece na vida de cada um de nós, e quais são os efeitos da ressurreição de Jesus naquela Páscoa, na vida desse cara, que começa com dúvidas, e na vida de cada um de nós. Vocês estão comigo? Tá bom então, a primeira coisa, número 1, a primeira coisa que acontece na vida de Tomé, é ausência e incredulidade. Ausência e incredulidade, 2 coisas que andam juntas e se retroalimentam. Ou seja, quanto maior a sua ausência em um lugar, maior a sua incredulidade. Deixa eu explicar isso melhor. O mundo espiritual não é como o mundo físico. No mundo físico, quanto menos eu me alimento, mais fome eu sinto. Se eu não comer nada durante o dia, de noite, eu vou devorar o que eu for comer, igual um leão, muita fome. Agora, se eu como bastante o dia inteiro comendo, ou seja, no mundo físico, quanto mais eu me alimento, menos fome eu sinto. Agora, como funciona no mundo espiritual? Quanto eu menos me alimento da palavra de Deus, menos fome eu sinto da palavra de Deus. Quanto menos eu leio a Bíblia, menos vontade eu tenho de ler. Se eu leio uma vez por semana, eu vou começar a desejar ler uma vez por mês e talvez uma vez por ano, com a Bíblia aberta, dentro da minha casa, aberta no Salmo 23. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu me alimento das verdades bíblicas, mais fome eu tenho de ler a palavra de Deus. Se eu leio hoje, leio amanhã, leio terça, quarta, quinta, nos outros dias da semana vai chegar um momento que eu estou doido para pegar a minha Bíblia. Eu quero abrir o meu aplicativo para ler mais, porque no mundo espiritual é quanto menos eu oro, menos fome de orar eu tenho. Quanto mais eu oro, mais desejo de orar eu tenho. Vocês estão comigo? Então significa que quanto maior for a sua ausência em alguma coisa, maior será a sua incredulidade. É o que acontece com ele e é o que pode acontecer conosco. E o texto é esse. Tomé, versículo 24, chamado Dídimo, era um dos 12 discípulos. E ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava lá, ou seja, ele estava ausente, o que provavelmente aumentou a sua incredulidade. Para você nunca mais esquecer desse culto, eu montei um teatrinho, vocês já viram aqui. Eu vou pedir para subir aqui 10 discípulos, 10 jovens discípulos. Vamos dar uma salva de bem rápido, vocês são todos atletas, todo mundo crossfit, vem pulando, vem rolando, vem fazendo um burpee, tudo corredor. No primeiro culto da manhã, o povo demorou 20 minutos para subir. Então olha só esse contexto. Só tem gente bonita na Brasa Church, né? Olha aí. Tem alguém solteiro aí de vocês? Levanta a mão quem está solteiro aí. Só uma, só dois. Levanta bem, levanta com fé. Ok? Deixa o arroba depois aqui para nós aqui, tá? Tá bom, olha só. Olha o que acontece nesse cenário. Jesus morreu, ok? Jesus morreu. Na cabeça dos discípulos, eles perderam a vida que eles tinham dedicado a Jesus. Acabou o plano, acabou a missão. Jesus morreu, foi sepultado, não tem mais o que fazer. Agora, o que acontece? Dos 12 discípulos, um traiu, Judas, e sobraram 11. Só que o texto diz que 10 deles estão reunidos em um lugar. Os 10 estão juntos, compartilhando as suas dores e pensando no futuro. Os 10 se reúnem como um bando de lobos, ou uma alcateia de lobos, se reúne para alguma missão. Os 12 se reúnem como um rebanho de ovelhas, para estarem juntos, para compartilhar as suas dores, para pensar no futuro. Os 12 se reúnem como um BC grupo, se reúnem. Vocês entenderam o contexto, né? Entenderam a referência de se reunir, né? Não preciso falar mais nada, ok? Quer dizer como um bando de pássaros? Não, tá bom. Então, olha só, eles estão reunidos, os 10. Mas tem uma pessoa que não aparece na reunião. O time perdeu. O time era composto de 11 pessoas. Segura essa, pelo amor de Deus, segura esse negócio, não está parando. E desliga da tomada esse negócio. Ele não está parando. Alguém resolve a máquina de fumaça, por favor. Está desconcentrando a gente, né? Então, olha só, o time se reúne. Mas uma pessoa resolve estar ausente dessa reunião, e essa pessoa é Tomé. Ele não estava com eles. Ele tenta bancar o lobo solitário, mas não é a hora de fazer isso. Um pastor pentecostal que eu conheço diria o seguinte: quem falta à reunião não vê Jesus chegando. Ele faz uma alusão a quem não vai no culto. Quem não vai no culto não vê Jesus chegando. Tomé não estava na reunião e ele não pôde ver Jesus chegando. É verdade que ele cede à incredulidade, só que a incredulidade dele foi ampliada pela ausência dele. Quando o assunto é reino de Deus, nunca é a hora de andar sozinho. Quando o assunto é reino de Deus, independência é morte. E eu explico por que isso amplia A sua ausência amplia a sua incredulidade. Porque em todo o contexto bíblico, igreja o tempo inteiro é agrupamento de gente, é comunidade, é família. Tem muita gente hoje procurando igreja para participar, pula de uma igreja, vai em outra igreja, estão olhando as coisas erradas para definirem se ficam ou não ficam. Estão olhando estrutura, estão olhando estacionamento, estão olhando se o louvor está bem equipado, ele está bem cantado, estão olhando se tem uma estrutura no kids. Mas acontece que igreja é reunião de família. A única coisa que você precisa levar em consideração é se a mensagem é bíblica, se o louvor é bíblico e se tem gente lá querendo crescer. Igreja é gente na mesma página que você, querendo caminhar ombro a ombro, porque quando você desistir, ou quando você cansar, ou quando você desanimar, alguém do seu lado que está na mesma página te levanta e te carrega junto. Igreja é alguém que está algumas páginas na sua frente, mas está disposto a abrir a sua agenda para discipular e ensinar você tudo aquilo que viveu. Igreja é um monte de gente ainda atrás de você, mas com o coração aberto para aprender aquilo que você caminhou. Igreja é gente, igreja é comunidade, igreja é família. Não é igual estádio, não é igual em estádio de futebol, onde você grita, dá um abraço na pessoa que está do seu lado depois que fez o gol e depois nunca mais enxerga. Igreja é para ter comunhão de irmãos. É por isso que o autor de Hebreus escreve, Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, não deixa de estar reunido como corpo, como igreja, como é costume de algumas pessoas, mas encorajemo-nos uns aos outros, porque o dia está se aproximando. Ele está dizendo o seguinte: igreja não é lugar de fofoca, igreja não é um lugar de intriga, igreja não é um lugar de competição, igreja não é lugar para dizer tu viu a roupa dela, igreja não é lugar para dizer tu viu a foto que ela postou no Instagram, igreja não é lugar para dizer não, aquele cara é bobão. Não, igreja é lugar de se encorajar, é de olhar um no olho do outro e falar: irmão, está difícil, mas eu estou contigo em oração, irmão, você é um campeão, irmão, você é demais, você é um valente, ah, mas eu caí. Mas levanta que Deus está contigo. Igreja é lugar para andar junto igual família. Uma menina deixou a igreja um tempo, há algum tempo atrás. Ela parou de ir no culto, saiu do grupo dos voluntários, saiu do BC grupo e ficou um tempo sem aparecer na igreja. Aí um dia ela apareceu e eu dei, claro, obviamente, boas-vindas, recebo todo mundo muito bem, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: eu sou pastor, e eu, comigo é papo reto, não tem muito tempo para enrolar. Eu já fui logo perguntando: tá, e aí, o que aconteceu? Por que tu desapareceu, se desviou? Eu vou direto no ponto, gente. Tu vai no médico, ele olha teus exames, fala: colesterol, tá muito gordo, o açúcar, não sei o quê, vai morrer. Ele fala ou não fala a verdade? Para, senão vai morrer. É a mesma coisa, estou preocupado com a sua alma. Estou interessado em ver Cristo sendo formado na sua vida. E aí eu perguntei: o que aconteceu? E ela me respondeu: pastor, eu não estava conseguindo responder à altura tudo aquilo que Jesus estava me pedindo. Veja bem, ela não estava dizendo que a igreja estava pedindo, porque a igreja não vai pedir nada. É o que Jesus, segundo a sua palavra, estava pedindo para ela. E o meu ponto é exatamente esse: tem muita gente que deixa de ir na igreja por vários motivos, como desentendimento com alguém, como desconforto de alguma coisa, como alguém que não cumprimentou, por causa dos seus problemas, porque Deus não fez do jeito que você gostaria que ele tivesse feito, ou no tempo que você acha que ele deveria ter feito. Ah, eu tenho problema, eu estou ainda com muitos pecados, a gente grita e briga a semana inteira, então não faz sentido eu ir no culto. Ah, eu ainda tenho coisas para arrumar na minha vida, então não faz sentido eu participar da igreja. Deixa eu falar uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda: a melhor coisa que você pode dar para Deus é o seu vazio, porque quando você der o seu vazio, aí sim ele vai encher do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua paz, e aí depois ele envia você para o mundo. A sua ausência, gente, o culto da manhã estava pegando fogo, vocês não estão pentecostal, vem comigo, aqui está mais cheio, vamos aplaudir, porque é a palavra de Deus. A sua ausência aumenta a incredulidade. Isso significa que você precisa estar presente, você precisa estar na reunião, precisa estar na reunião de oração, precisa estar no voluntariado, precisa estar nos cursos. Nós temos muitos cursos disponibilizados. Faça todos, esteja presente. Vai no vôlei que o pessoal joga, vai no futebol, vai na corrida, esteja presente, porque a sua ausência aumenta a sua incredulidade. Tomé, diante da afirmação que Jesus apareceu só para os 10, ele falou: não acredito. Não acredito. E é um coração que muitos de nós já tiveram essa experiência. Ele não estava na reunião quando Jesus apareceu, ele falou: não acredito. Quer ver só? Pensa nesse cenário, quando tem alguma festa para acontecer, ou festa de aniversário, ou festa de casamento. Aí você sabe que está acontecendo porque estão distribuindo os convites. E aí você pensa: tá, daqui a pouco está chegando o meu convite aí. E aí não chega. E aí você vê as fotos e os vídeos da festa. Todo mundo, todos os seus amigos estão lá se divertindo, tirando foto. Ah, melhor amigo, best friend, e você ficou lá. E alguém vem e te pergunta: ué, tu não foi no casamento? Ah, tá louco, um calorão aquele negócio, botar um terno naquele calor, nem pensar. Me disseram que a comida é ruim. Sabe aquela coisinha que dá no coração, tipo assim, eu não queria estar lá mesmo, sabe? Acontece com quem vem na igreja há muitos anos. Você vem todo culto, tá? Anos vindo em todo culto. E aí o culto que você não vai, todo mundo diz: pá, foi o melhor culto do ano. É ou não é? O que você não tá foi o melhor. Como que eu sei disso? Gente, eu tô aqui 10 anos pregando, agora tirei férias. Aí lá no grupo tava: o melhor culto dos últimos 10 anos. Bah, sabe que eu não tava? Vai, todos os anos pregando aí. Melhor foi quando eu não estava. Tomé está com esse coração, esse sentimento no coração dele. Pai, eu não estava lá na reunião. É por isso que a Bíblia o tempo inteiro encoraja: esteja presente, participe, venha até Deus, viva em comunidade. O salmista fala no Salmo 133, versículo 1: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Como é bom quando a igreja se reúne, seja lá qual for o momento, se é no pós-culto, se é no esporte, se é na casa de alguém, se é no churrasco, seja qual for o momento. Como é bom, porque ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Por isso é tão vital nos reunirmos, por isso é tão vital você servir, por isso é tão vital você estar em um grupo, por isso é tão vital fazer um dos nossos cursos, por isso é tão vital estar no Worship Night, porque não é uma apresentação ou um evento, é a igreja de Jesus, a família se reunindo, colocando os pés dentro daquele lugar e cantando: essa cidade pertence a Jesus. Ausência e incredulidade de Tomé, que não estava na reunião, estava ausente, foi combatida pelos seus irmãos, pelo seu time, através da persistência e da gentileza, que é o meu ponto 2. Persistência e gentileza foi o que levou Tomé a ter um encontro com Jesus. Então, Tomé aparece na reunião, ele não estava na primeira reunião, deixou o time todo na mão, e do nada, o bonitão do Tomé aparece na reunião como se não fosse nada. Tem algum Tomé aí, por favor? Olha só o bonitão chegando. Aí Tomé aparece, e aí eles falam: Tomé, tu não estava aqui. Cara, o culto foi muito, foi o melhor culto de todos. Jesus apareceu, e ele fala: não acredito em vocês. E eles continuam: mas Tomé, presta bem atenção, nós não estamos te mentindo, somos 10 falando, Jesus apareceu aqui no meio, do nada ele apareceu no nosso meio. Não, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu colocar o dedo. Ele foi desaforado, ele foi arrogante. Não, só se eu colocar o dedo. Ele foi ofensivo, se eu colocar o dedo na ferida da mão, se eu botar a mão onde entrou a lança, só desse jeito eu vou acreditar, porque eu sou desse, eu preciso ver para crer, não vou me jogar mais. E aí, esses caras aqui poderiam dizer, tá, meu, então tá, procura tua turma, toca tua vida e sai fora da igreja de uma vez. Mas não, eles foram persistentes e gentis. Por quê? Porque o texto, no original, no grego, dá uma ideia de continuidade. Ou seja, eles continuaram insistentemente tentando convencer, e gentilmente tentando convencer Tomé. Uma outra versão da Bíblia, do versículo 25, diz, dá uma ideia melhor. Ele diz assim, mais tarde, quando teimaram com ele, dizendo, ou seja, eles insistiram muito com Tomé. Eles não se fecharam, eles continuaram persistentes, mas ao mesmo tempo gentis. E uma outra prova está no versículo 26, porque diz que uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Então presta bem atenção, aconteceu num domingo, e aí Jesus vai reaparecer no outro domingo. Eles ficam uma semana falando com Tomé. Tomé, acredita. Não, não acredito. Tomé, acredita. Não. Acredita, Tomé. Eles foram persistentes e gentis. O que isso fala sobre os discípulos? Que mesmo ele sendo desaforado, sem vergonha, tô brincando, mesmo ele sendo ofensivo, eles ainda queriam Tomé no time. Tomé não estava pronto, mas eles não julgaram as atitudes dele, permaneceram ainda persistentes e gentis. A igreja deve ser assim. A nossa igreja deve ser um lugar como esse, preparado para respeitar as vulnerabilidades das pessoas. Ainda que alguém diga, não, eu não gosto dessa igreja, eu não acredito que seja assim que se faça, eu não acredito que a igreja seja um lugar para pertencer, eu acho que igreja é coisa inventada por homem para pastor ganhar dinheiro. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não acredito que seja assim. Ainda que exista alguma ofensa, eu não acredito em Deus, eu acho que vocês estão viajando, vocês são um bando de louco. Ainda que falem isso, nós vamos continuar dizendo, mas nós temos um café grátis aqui para ti, um café gourmet. Nós vamos continuar dizendo ainda através da persistência e da gentileza. Se alguém saiu do seu BC grupo, olha só, o teu lugar ainda está guardado aqui. O nosso grupo não é o mesmo quando você sai. Ainda que a pessoa, quando vai no vôlei e parou de ir, e é um pereba, você sabe o que é um pereba, é um ruim de bola, você vai dizer, olha, tu é um pereba, mas nós te queremos no time porque tu alegra o time. Nós queremos ser persistentes e gentis com todas as pessoas até que elas tem um encontro com Jesus. Quando eu era mais novo na igreja, eu organizava essa coisa do esporte, do futebol, então todo final de semana tinha jogo, e os anos foram se passando, eu era o dono da bola, eu era o dono do fardamento, então eu jogava sempre, né? E os anos foram se passando, e você sabe, quando tem um time que joga sempre, muito junto, seja qual for o esporte, tem uma seleção natural, e todo mundo quer que só os bons fiquem ali, a gente não quer os ruins, é ou não é? A gente diz, meu, semana que vem não chamo o fulano, ele está afundando o time. É ou não é assim? Você sabe do que eu estou falando? Você é o pereba. Meu Deus do céu, coitado. Aí, o que acontecia? Quando eu estava discipulando alguém que precisava da comunhão da igreja, eu pegava o cara pela mão e levava comigo no futebol. Quando eu vinha chegando, os caras já vinham de longe, assim, ah, ô Maurício, ah, por que tu trouxe o cara, meu? E várias vezes, o meu, não está aqui, o cara que foi o nosso técnico, o Amauri, não está aqui, ele tava, acho que ele estava no outro culto, o pai dessa moça aqui, várias vezes, ele é testemunha, eu dava o meu lugar para alguém jogar no meu lugar, porque eu queria que Cristo fosse formado nele. Mais importante do que uma partida de futebol ou um gol, é uma alma persistente e gentil, é essa igreja que Deus vai encontrar aqui, na nossa igreja. Nós seremos persistentes com os nossos amigos, nós seremos gentis com as pessoas que são hostis, até que elas tenham um encontro com Jesus. Agora, alguns de nós são gentis, mas não são persistentes. Gentis porque amam as pessoas, respeitam as pessoas, cada um respeita todo mundo, mas não são persistentes. Por que não são persistentes? Porque não estão compartilhando o que viram Jesus. Você não compartilha com as pessoas do seu ambiente o que Jesus fez na sua vida. Como que eu sei disso? Porque tem crente agente secreto. Sabe que tem o crente agente secreto? O crente agente secreto é esse, que ele está na empresa e um dia começa uma conversa sobre igreja, sobre religião. Aí ele fala, eu sou crente. Aí as pessoas falam, o quê? Tu é crente? Desde quando? Há 5 anos. Agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele é crente. Gentil, mas não persistente. Tem uma história aqui que aconteceu na igreja. A igreja vai crescendo e acontecem coincidências interessantíssimas. Essa moça foi fazer a sua unha. Essa moça é da igreja, tá? Há muito tempo já, 4, 5 anos. Ela foi fazer a unha e aí a profissional começou a dizer para ela: ah, eu tô indo numa igreja. Qual igreja? Ela falou: é na igreja da minha amiga. Mostrou a foto da amiga e disse: é na Brasa Church, igreja da minha amiga. Quando ela mostra a foto da amiga dela, a amiga é do mesmo BC grupo da cliente. Perceberam a coincidência? O BC grupo tem 10, 12 pessoas. Nós estamos aqui com mais 3 mil e poucas pessoas. É o mesmo BC grupo. Aí ela olhou e ficou com um pouco de ciúme, porque até então ela não tinha falado da igreja ou de Jesus para ela, né? E ela disse: é a igreja da minha amiga. Aí ela falou que olhou e falou: não, calma aí, olha só, não é a igreja da tua amiga. É tu e a tua amiga estão indo na minha igreja. Eu sou mais antigo. Se você não pregar para alguém, se você não pregar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho que senta do teu lado todo dia, aquela pessoa que passa horas e horas, se você não compartilhar que você tem visto Jesus, alguém vai falar. E esse alguém vai levar mérito. Pedrinha na coroa de quem levar. Acelera, porque Deus está te chamando para ser um evangelista, para ser um pregador, para mudar a história da vida das pessoas. Persistência e gentileza. Quando você compartilha a sua fé, no dia a dia você promove um encontro de alguém com Jesus. Quando você vai na sua rede social e mostra o seu antes e o depois, mostra aquilo que Jesus fez na sua vida. Não precisa nem mostrar o antes, porque eles viram o seu história. Era só loucurada, festa, doideira, siroque, loucurada, Capão da Canoa, como é que é o nome daquela cidade lá em Santa Catarina que fazem festa direto, me esqueci o nome, ah, vocês conhecem, todo mundo conhece, né, caíram no golpe do pastor, é só mostrar agora, domingo estou na igreja, o cara vai olhar e fala: meu Deus, o que aconteceu com ele, tá louco, virou beato, não vai me dizer que está dando dízimo, não, não estou dando dízimo, estou dando 20%, ah, estou brincando, é isso que Deus tem para você. Persistência e gentileza com quem ele coloca na sua frente para que tenha um encontro com Jesus. Porque eles foram persistentes e gentis com Tomé. Tomé teve um encontro e um convite com Jesus, que é o terceiro e último ponto. Encontro e um convite. As portas estão fechadas uma semana depois. Agora estão os 11 reunidos. Estão sem saber o que vão fazer. E aí, quem aparece? Quem aparece? Ele. Jovem, simpático. 33 anos, cabelo pelos ombros, sorridente. Como eu sou o diretor da peça, eu vou escolher quem faz Jesus, sou eu mesmo que vou fazer. E ele vem entrando, as paredes todas fechadas, eu amo isso, está tudo fechado. E Jesus, que porta o quê? Eu não preciso de porta. Ele atravessa no meio, olha para todo mundo, vê Tomé no canto e fala: bonito, né, seu Tomé? O senhor, hein? 3 anos de dedicação para ti, olha de onde eu te tirei, depois de tudo que eu fiz por ti, é isso que tu me dá? Dúvidas? Foi isso que Jesus fez? Não. Gente, vamos falar sério, como é bom seguir a Jesus, né? Ele é um cavalheiro, ele não obriga a gente a nada, ele não nos obriga a nada, ele não enfia pé na porta, ele bate na porta. As mudanças que ocorrem na nossa vida são por um desejo interno profundo. É só Jesus que pode fazer isso. Só Jesus que faz isso na nossa vida. E ele podia chegar botando o pé na porta e xingando: olha só, o tempo que tu tem de casa não era mais para tu fazer isso. Podia fazer isso. Mas ele chega, olha para Tomé com seus olhos de amor, o seu amor que encobre uma multidão de pecados, e diz: paz, paz seja convosco. Paz é a primeira coisa que ele deposita no coração dos céticos, daqueles que precisam ver para crer. Ele deposita a sua paz que excede todo o entendimento, inunda o coração e a vida das pessoas, porque ele estava presente, ele teve um encontro com Jesus. Na minha adolescência, eu cresci na igreja, na minha adolescência eu semi-desviei. Eu ia em festa, enfim, loucurada para mim, guri de apartamento, loucurada zero. Mas a minha mãe me obrigava a ir no culto, todo culto, domingo de manhã. algumas vezes eu chegava em casa e falava, vou dormir um pouquinho. Não vai dormir não, toma banho e estamos indo para o culto. E ai de ti se tu dormir no culto. E eu entrava lá, ficava na galeria, mesmo lugar, entrava mudo, saía calado. E ela sabia que eu não dormia, ela estava lá atrás dando aula para as crianças, mas ela sabia que eu não dormia. Sabe por quê? Porque tem uma máfia de mães dentro da igreja. Elas se falam. Elas têm um rádio telepático entre elas. Então, de vez em quando subia uma mãe lá, espichava um pescoço igual um suricato, olhava. Não, ele está aqui. Não está dormindo. Fica tranquilo, está aqui. Igual uma estátua, mas está aqui. Aí eu estava cansado, aquilo durou meses. Eu acho que durou mais de um ano. Eu não aguentava mais. Não estava mais suportando minha vida de loucura e de religião. Não estava mais aguentando aquilo. E eu fui no meu pai, porque meu pai não ia na igreja. Ele levava a gente. Ficava esperando lá fora, lavava o carro domingo de manhã, depois buscava a gente. E eu fui no meu pai, ele não ia, pô, meu parceiro, ô pai, seguinte, ah, tu sabe, né, pai? Não dá pra tá indo no culto, né? Não tem nada a ver comigo. E ele falou: não, tu vai ir. Não, mas a mãe tá incomodando. Não, mas eu também quero que tu vá. Ah, ô pai, aí eu cometi o maior erro da minha vida. Eu falei, ô pai, ah, pai, que moral tu tem? Tu não vai? Tu quer que eu vá? Pá, pra que é isso? Quem tu pensa que tu é? Tu é maluco? Tu vai fazer, porque na minha casa tinha uma regra: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Ou seja, quem manda é o pai. E ele me obrigou aí também. Eu ia obrigado. E alguém que vai dizer, ai, cadê os direitos do adolescente? Deixa eu falar uma coisa: o adolescente só tem um direito: obedecer o pai e mãe, lavar a louça, fazer os temas, arrumar a cama e carpir um lote. É isso. Você que está adolescente aí, segura essa bronca agora. Ai, o meu filho não quer ir na igreja, pastor. É porque você está agindo errado. Seu filho precisa te obedecer, vai, obrigado. Meu filho está com 12 anos. Às vezes ele diz assim, ai pai, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Sem problema, filho. É pai, isso, vai sem vontade mesmo. Vamos, nós vamos estar lá, porque tu vai estar presente. Porque em algum momento Jesus vai aparecer. E quando ele aparecer, vai dar um tiro no teu coração. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Aí estou lá, eu mais de ano lá nessa loucura. Uma vida insustentável. E um dia, eu lembro desse dia, era um domingo de manhã. Eu estava lá em cima, e aí Jesus apareceu. E quando ele apareceu, eu tive um encontro. E depois que eu tive um encontro, ele me fez um convite. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Por causa da persistência e da gentileza dos meus pais, eu tive um encontro e um convite com Jesus. Nós, como igreja, precisamos ser persistentes e gentis para que muitas pessoas tenham um encontro e recebam um convite. Tomé, mesmo com medo, foi corajoso e ele foi até lá. Mesmo com dúvidas, ele permaneceu firme. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem compreender aquela maluquice, aquela loucura de Jesus ressuscitando, mas ele estava lá e por causa da sua fé, por causa do seu comprometimento de estar presente, ele viu Jesus. Eu quero encorajar a igreja a estar presente, presente, estar presente nas reuniões, mas presente lendo a sua palavra, no seu lugar secreto, deixando que ela penetre no seu coração. Esteja presente na sua casa, coloca louvor o dia inteiro. Deixa eu dar um desafio para toda a igreja, fica um mês ouvindo só louvor, o louvor de manhã, louvor de tarde, louvor de noite. Deixa a atmosfera da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, do seu home office, deixa ser inundado da presença de Deus. Esteja presente, porque Jesus vai aparecer, e quando ele aparece, a nossa vida nunca mais é a mesma. E ele fez um convite para Tomé. Tomé, é meio nojento, Ministério da Saúde não recomenda, mas põe teu dedo aqui nesse buraco aqui, coloca o teu dedo aqui na minha costela, no furo que a lança fez, põe a mão aqui. Quer saber o que Tomé fez? Tomé não quis mais tocar, não fazia mais sentido pedir provas, porque ele não quis mais tocar, porque ele creu pelo simples fato de ver Jesus. Eu conheço muita gente que vem preocupado, pastor, estou levando meu pai, estou levando meu amigo, ele é ateu, ele é agnóstico, ele não acredita em Deus. Relaxa, eu já tive discussões com ele, eu já tentei provar na Bíblia. Relaxa, calma, não é esse o caminho. A única, eles querem provas, relaxa, a única coisa que ele precisa é um toque de Jesus, porque quando Jesus toca, tudo faz sentido, toda dúvida vai embora. E aí você vai perguntar, eu já fiz isso, ué, mas tu não era teu? Bobagem, pastor, eu era um trouxa, um idiota. Deus existe, ele me ama, eu sei que agora ele tem um plano para a minha vida. Tomé não queria mais provas, ele creu. Versículo 29, então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Felizes são aqueles que viram, não viram e creram. Escute bem isso. Deus não precisa se encaixar no modelo que você tem sobre Deus. Deus não é um robô. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é um objeto ou uma marionete que precisa se encaixar dentro da sua mentalidade. Deus não precisa que você acredite nele. Você que precisa desesperadamente acreditar nele. Agora, o problema seria se Deus não acreditasse em você. Mas você precisa saber disso. Deus acredita em você. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Agora ele está governando todo o universo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele enviou o seu filho para resolver um problema que nós não resolveríamos, o problema do pecado. Ao terceiro dia, pelo poder do Espírito, ressuscitou. Por isso agora nós temos acesso direto a ele. Pastor não é mediador, padre não é mediador, líder espiritual não é mediador. Jesus é mediador entre você e Deus. Ele te ama, ele te perdoa e quer uma vida com você. Tomé começou querendo crer do jeito dele e terminou crendo do jeito de Jesus. A minha oração é que você esteja presente, tenha um encontro e receba um convite. E a história termina quando Tomé olha para ele. Ele faz uma declaração e diz: Senhor meu e Deus meu Senhor e meu Deus. Os teólogos, olha que coisa impressionante isso, os teólogos vão afirmar que essa é a declaração mais profunda sobre a divindade de Jesus em todo o Novo Testamento. O cara que começou mal, começou duvidando, agora ele tem registrado para a história a declaração mais poderosa sobre a divindade de Jesus. Quando ele fala, meu Senhor, ele está declarando que Jesus está sentado no trono do coração dele. E quando ele declara, meu Deus, ele está declarando que Jesus é o Senhor, está sentado no trono do universo. Tomé faz essa declaração, e a sua declaração leva a uma demonstração na sua vida. A Bíblia não conta mais a história a partir daqui, mas muitos escritos históricos chegam a uma conclusão, e eu leio um deles, o Livro dos Mártires, escrito há muito tempo atrás por John Fox. Ele diz que Tomé pregou o Evangelho na Pérsia e na Índia. Existem outros lugares, mas parece que todos os textos, todos os registros apontam que a Índia, milhares de pessoas foram impactados pelo Evangelho através da pregação de Tomé. E aí o texto segue dizendo que ali Tomé despertou a ira dos sacerdotes pagãos e foi martirizado ao ser atravessado por uma lança. Ele foi atravessado por uma lança. Uma lança. Olha que coisa interessante. Eu nunca tinha feito essa analogia. Para terminar, João 19:32 diz que quando Jesus morreu, eu quero levar você no último momento de Jesus, último suspiro. Ele está na cruz. Vieram então os soldados, quebraram as pernas do primeiro homem e do segundo homem crucificado com Jesus. Por que eles quebraram as pernas? Para que eles morressem rápido. Porque daí os pulmões entrariam em colapso, segurando só pelas mãos. Mas quando eles chegam em Jesus, percebendo que estava morto, não quebraram as pernas para que se cumprisse a profecia de que nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Quando saiu água, essa era a prova que o corpo de Jesus já estava morto. Eu nunca tinha feito essa associação. O buraco que Tomé disse que queria colocar a mão na lateral de Jesus foi feito por uma lança. Tem uma pintura antiga que mostra isso. Ele queria colocar o dedo, queria colocar a mão no buraco feito pela lança. E agora ele está sendo ameaçado por sacerdotes pagãos, ameaçado de morte. Ou tu para de pregar, ou nós vamos te matar. Então Tomé pensa, olha só, depois do que eu vi, depois do que eu senti, depois de ter percebido e recebido o seu amor infinito, eu não posso parar de pregar. Ele continua pregando, uma lança atravessa o seu peito, e daqui para frente é lenda, e eu gosto de acreditar nessa lenda, que diz que quando ele está no seu último suspiro, diante da morte, as suas últimas palavras registradas por alguém foram: meu Senhor e meu Deus. As mesmas palavras que ele tinha dito quando viu Jesus, meu Senhor, tu continua sendo dono do trono do meu coração, tu continua sentado no trono de todo o universo. Nos seus últimos momentos, ele abandonou toda a sua incredulidade, submeteu as suas dúvidas a Jesus, e diante de uma plateia, foi martirizado para que entrasse para a história, que ele continuou dizendo, depois de ter provado, depois de ter visto, depois de ter provado o seu amor infinito, continua sendo meu Senhor e meu Deus. Por que tudo isso? Porque ele viu Jesus e provou do seu amor infinito. Talvez você esteja aqui hoje e tenha se colocado no lugar de Tomé com muitas dúvidas. A minha oração é que você prove, que você veja Jesus e prove do seu amor infinito. Talvez você esteja do lado dos discípulos, onde Deus está te chamando para ser um missionário, um evangelista, um pregador, alguém que anuncia o evangelho. Acredite nisso. Quando você vê Jesus e quando provar do seu amor infinito, ele vai capacitar você.